começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Que delícia!
Ricardo Mazella.
Pintem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, segunda-feira, dia 27, mês de janeiro, ano 20, com os comentários do Márcio Guedes e do Valdir Luiz. Na mesa de áudio, ele, Rafael Espíndola, Central Técnica. Quem está na Central Técnica, Valdirzinho?
Eu sou Vinícius Sampaio e Rui Franklin.
Muito bem, então. Produção Luiz Cabeça Ferreira. Está com os meninos do Nini em ação. Nini voltou de férias. Todo mundo... Sem graça isso. Coisa sem graça. Corta o microfone dele. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Estou escutando mais do que morcego.
Me amarro nesse
fazendo você feliz com o futebol. Se liga, rapaziada, se liga. E o Fluminense vai abrir o programa, hein, Rafa?
Se liga na missão.
É pra você, bonitão. Vambora. E o Fluminense segue com 100% de aproveitamento na Taça Guanabara. Além do Flusão, apenas o Madureira, outro tricolor, conquistou 3 vitórias nas 3 rodadas da competição. E no último domingo, conhecido como ontem, o tricolor fez bonito, os das Laranjeiras, e venceu mais uma vez, goleando o Banguzão por 5-1 no estádio Proletário Guilherme da Silveira. O técnico Odair Helman fala da atuação do Fluminense.
Primeiro que o placar não é um placar normal, né? Normal que eu digo, não é todos os jogos que você consegue fazer 5 gols. Então quando consegue, precisa se comemorar, saber que pode ter sido atípico, mas foi atípico porque a equipe produziu essas oportunidades e converteu em gols. Mas sabendo que o mais importante de tudo é a vitória, é o desempenho também, né? Porque você não faz 5 gols por acaso, você faz 5 gols jogando bem, construindo, e a equipe fez isso. Isso, cada vez mais, eu sempre digo, está no início de um trabalho, de processos, hoje 6 estreias, se torna mais atípico ainda para você fazer um placar desse, mas que bom. Bom que as coisas tenham acontecido, que a gente está conseguindo implementar essa ideia também de grupo, de fortalecer os jogadores. E eu espero que a gente continue, porque é um processo de evolução nessa caminhada. Feliz pela vitória, feliz pelo desempenho, mas sabendo que estamos no início ainda de um trabalho que muito vai se encorpar e se incorporar ao grupo de jogadores.
É, rapaziada, a sonora do Odair aqui do microfone esportivo do Brasil. Lembrando que o Fluminense volta a campo quarta-feira, quando enfrenta o Flamengo no Fla-Flu. Vai ser interessante esse jogo, porque às 20h30 no Maracanã, pela 4ª rodada da Taça Guanabara. Lembrando que a Rádio Nacional estará transmitindo o jogo para todo o Brasil a partir das 8h. Eu estarei lá ao lado do Valdir Luiz e do Maurício Costa no plantão. É o Luiz Ferreira, não quer? O Brunão, então, o nosso Bruno, plantão de peso, isso, só pinta. Isso. Agora, jogo interessante, vai ser esse Fla-Flu. O Flamengo vem com a garotada convencendo, empatou com o Macaé e depois ganhou os 2 jogos do Vasco. E o jogo que nós transmitimos no sábado contra o Volta Redonda, com um gol foguetaço no último minuto lá e virando para 3-2. Mas já vamos falar do Flamengo. Deixa eu cumprimentar ele, a Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil, para falar do Fluminense, como diria Jorge Pereira. Boa tarde, Marcinho!
Boa tarde, Ricardo Mazella. Essa legenda, essa lenda do
Rádio Esportivo Brasileiro.
Assim você me emociona, hein? Assim você me emociona. Márcio, você viu o Fluminense ontem?
Vi todo o jogo. Só lamentar o estado péssimo do gramado de Bolsa Bonito, que não chega a ser nenhuma novidade, nenhuma surpresa, né?
É verdade. Tá. Quando a câmera da Globo pegava de cima, você via como, assim, bem do alto, aquela câmera mais alta. Cara, muito ruim o campo, hein? Muito ruim.
Muito ruim. Mas, olha, apesar disso, gostei muito dos garotos do Fluminense. Esse Miguel é um jogador que dá bons passes, coloca muito bem. Felipe Cardoso, que não é o nosso grande amigo aí, né?
Sim.
Jornalista, também jogou uma boa partida. E ainda teve, no final, o Capixaba, que entrou para fazer o gol. Esse garoto Fluminense me deixaram certo que o Fluminense vai ter uma base legal para compor junto com os que vem breve aí, que serão titulares, com certeza, como esse Pacheco, da seleção peruana de pré-olímpica, né? O próprio Fred, quem sabe, o Nenê que não jogou. Tem mais gente para chegar aí, né?
Tem um uruguaio também que tá para pintar. Michel Araújo, que é bom jogador também. Tudo aposta.
Marcos Paulo também, né?
O Marco tá machucado, tá voltando agora.
Pois
quer dizer.
O Fluminense, olha, de repente, o Odair Helma, que tá acertando no tom da parte tática, time ofensivo, um time muito motivado. Eu acho que o Fluminense tem boas armas para fazer uma temporada melhor do que do ano passado. E vai dar trabalho aí mesmo no estadual, hein, irmão? Pode ficar alegre, Mazela, porque. Pelo que eu vi ontem, o Fluminense está com um grupo muito legal, viu?
Mas independente do grupo, da qualidade do grupo estar melhorando, isso é verdade, taticamente, independente do Bangu ser fraco, porque eu transmiti dois jogos do Bangu, até comentava com o Valdir nas transmissões, há muito tempo eu não via um time do Bangu tão ruim, mas independente disso, o Fluminense pegava times ruins e não convenciam. Hoje pegou time fraco e fez o dever de casa, mas taticamente, o que o Odair está tá colocando, tá botando em campo, está lhe agradando?
Olha,
taticamente.
Está sim, porque é um esquema ofensivo, de muito toque de bola, você vê que os deslocamentos são bem feitos, a ocupação de espaço também. Agora, na recuperação da defesa, eu achei que ontem o sistema defensivo teve falhas, que não foram bem exploradas pelo time do Bangu. Gostei do Lucas Claro, inclusive, pelo gol que fez de cabeça e tal. Mas o time ainda se ressente de, talvez, melhor qualidade técnica, né? O nosso... Como é que é?
Digão.
O Digão, ele é um pouco pesado, às vezes, se atrasa a cobertura, na marcação. Mas, além disso, eu acho que é preciso mais capricho na hora do meio-campo voltar para fazer uma proteção à defesa. Mas, talvez, isso seja corrigido com o tempo. É muito cedo para a gente também exigir que o Odair conserte tudo, faça o time perfeito no conjunto e tal. Acho que pode chegar a um bom termo e volto a repetir que acho que está tudo me agradando. Até o próprio trabalho do Odair está me agradando também. Eu acho incrível que isso esteja acontecendo no meio daquele caos do futebol do ano passado, o salário atrasado, né? O Mário Bittencourt, sei lá, fazendo lambanças. E você vê o Fred se entrosando nesse time aí?
Eu acho que não deveria vir, na minha opinião. Não deveria vir. Eu sou favorável à não vinda dele. Vamos ver. Deixa eu cumprimentar aqui o meu querido amigo Valdir Luiz. Você já participou brilhantemente da apresentação do Tarde Nacional, fechou o programa com o Leonardo, ele cantou junto, se levantou aqui da cadeira.
É mesmo, né?
Márcio começou a dançar sozinho aqui, dançar, falava, isso me traz recordações. E começou a dançar, cara. Eu falei, caramba, esse rapaz não tem jeito. Meu Deus do céu. O boa tarde dele, que sabe o que diz.
Boa tarde, Ricardo Mazela. Boa tarde, meu querido amigo Márcio Guedes. Um grande abraço para você e para os ouvintes ligados no programa.
Não falou, meu querido amigo.
Meu
saudações.
Querido amigo,
saudações alvinegras. Estamos juntos.
Um sentimento igual. Cara, irmão. Cara, eu não tenho adjetivo para qualificá-lo.
Tá bom,
não
então.
Não tenho mais adjetivo para qualificar o Márcio Guedes. Olha só, eu vi um pouquinho do jogo do Fluminense, que eu estava me preparando, que eu fui ao estádio Nilton Santos.
Novidade.
Ah, claro, quinta-feira estarei lá, amigo. O Botafogo jogou, eu tô lá. Isso aí, não tem dúvida. Eu estava me preparando para ver o jogo, para ir para o estádio, e vi o primeiro tempo do Fluminense. E eu concordo com o Márcio, gostando do time do Fluminense, o Odair é um bom treinador, tá com uma garotada boa. O Fluminense é uma safra. O problema do Fluminense é o mesmo do Botafogo. O jogador começa a destacar, parece proposta, ele é obrigado a vender. Mas tem uma garotada muito boa, esse Miguel, o Evanilson, o Marcos Paulo, entrou o Capixaba ontem, eu não vi, eu vi só o primeiro tempo, mas gostei, o time arrumado. Eu acho que o Ganso vai atrapalhar o time quando voltar.
Se é que vai voltar.
E ontem não jogou o Nenê, foi poupado o Nenê, foi poupado o Gilberto, entendeu? Entrou o Henrique, entrou o Hudson, também foi poupado, entrou o Egito, que é um bom lateral esquerdo, cruza muito bem. Eu gostei do Fluminense, sem tirar o mérito do Fluminense, de maneira alguma, mas até comentei off com uma Zela aqui, e vou falar publicamente. Eu nunca imaginava ver o Bangu perder de 5 em Moça Bonita. Há muito tempo que eu não vejo o Bangu levar um sacode em casa. Isso é mérito do Fluminense? E mostrando que, infelizmente, os clubes pequenos não se preparam para a competição.
É porque não tem dinheiro, é clube para jogar um campeonato e acaba.
Outra coisa, um gramado daquele.
Márcio falou isso.
Horrível, ridículo, ridículo. Eu jogo todo, sabe? Você hoje, lamentavelmente, você só pode jogar em 3 estádios. São Januário, Nilton Santos e Maracanã. Só
acabou. Ô, cabeça, vê aí se você puder saber quanto tempo o Bangu não perdeu de 5, 6. Você sabe mexer nesse troço, eu não sei.
E eu vou falar, porque depois eu tenho um negócio pra falar aqui que eu tô. Não é.
Vai falar no Flamengo, pode falar sobre
uma coisa
um pouquinho.
Absurda que está acontecendo nesse campeonato.
Falando rapidamente em Fluminense, mas envolve o Flamengo em campeonato, já que o Márcio acha que o Fluminense vai ter boas condições de conquista.
Não, sacode no Flamengo.
Mas tem que ganhar do time sub-20 do Flamengo, pelo amor de Deus.
Mas o Flamengo já tá anunciando que vai botar os reforços que foram contratados segunda-feira que vem.
Mas estamos falando de quarta-feira agora. Hoje é segunda, tem terça e quarta.
Mas ele pode botar alguns.
Quarta-feira?
Quarta-feira. Deixou transparecer o simpático mister.
Em relação a isso, o Márcio falava da possibilidade de um, não diria um favoritismo, mas as possibilidades de conquista do Fluminense. Só me recordo uma coisa, ô cabeça, ou você, Valdir. O time principal do Flamengo vai voltar quando?
Voltou hoje.
A jogar
a primeira partida 16 de fevereiro.
Seria o que isso?
Supercopa do Brasil.
Mas no Carioca, entraria em que fase?
No Carioca, segundo a previsão, que eu ouvi falar, pode mudar, a previsão de jogar só a Taça Rio. Porque o Flamengo joga
então,
16 de fevereiro ele joga contra o Atlético Paranaense. Depois, dia 19, joga contra o Independente Del Valle para a Recopa. Dia 25, que é quarta-feira de cinza, faz o jogo da volta aqui. Ou entra na final, se o Flamengo chegar.
Entra ainda, se chegar uma final, na Taça Guanabara ainda.
Não, a Taça Guanabara não pega, porque a final da Taça Guanabara
a pergunta era essa.
De carnaval, só na Taça Rio.
Então, o time principal seria na Taça Rio. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Boa tarde para você, Mazela, Valdir, Márcio, Rafael Espíndola na mesa e aos ouvintes para o Mundo da Bola. Daqui a pouquinho eu vou trazer um depoimento do técnico Jorge Jesus. Ele falou hoje com a imprensa no Ninho do Urubu, a Rádio Nacional estava lá e ele já colocou que conta com os times titulares para a partida da próxima segunda-feira contra o Resende.
Ele não vai fazer isso, porque o time está treinando hoje, vai dar uma semana de treino. Ele vai botar aqueles que foram.
Mas ele falou na entrevista.
Exatamente. Ele falou.
Não estou discutindo.
Você não está discutindo a informação do Luiz Ferreira?
Não, estou discutindo.
Ah, bom.
Achando que ele está brefando, não a informação do Luiz.
Ah, bom. Porque eu entendi que você estava não concordando com o Luiz Ferreira.
Então ele está se contradizendo. O Luiz Ferreira não, porque eu fui repórter e sei o que o repórter passa. Então ele está dizendo isso, mas eu quero ver.
Você paga para ver, Valdir?
Isso aí, sabe o quê? É para justificar os 200 mil que pagaram por Resende para tirar o jogo de Volta Redonda e jogar no Maracanã.
Márcio,
o Jesus é bom jogador de pôquer. No pôquer, blefe ganha jogo. Entendeu?
Pode ser.
Blefe ganha jogo, né?
Verdade.
Eu já ouvi de um dirigente do Flamengo falar a boca pequena, que é muito. A boca pequena é muito bom também.
É nova, inclusive.
Ah, com crase, inclusive, né?
A boca.
A Taça Guanabara é para os pobres. Para o Flamengo basta a Taça Rio, ganhar alguns 5 joguinhos aí, e depois em 2 jogos o Flamengo é campeão com o time que tem.
Mas que empafe, hein, Márcio? Que empafe, hein?
Eu tô falando, Marcela, veja
pois
bem.
Pois é.
O que eu estou falando, volto a repetir para o ouvinte, não estou discordando da informação do Luiz Ferreira.
Mas já entendeu isso, Valdir? Desce do muro, Valdir, já foi falado. Mas você está falando a mesma coisa 10 vezes, que foi repórter.
Que eu
você está repetindo as coisas? Você está perdendo tempo com o programa repetindo as coisas.
O problema é que eu tenho boa memória. Esse cara pensa que a gente é otário. Eu tenho boa memória. Ele.
Ele
seu,
quem?
O seu JJ, o seu Jorge Jesus.
O seu Mister.
Seu Marcos Braz. É, Mr. M, pode ser Mr. Ken. Eu conheço o Mr. Ken com o sapato bom lá. Então, o Marcos Braz, eles falaram o seguinte. Como é que eles são coerentes? Porque como é que você vai botar? O time começou a treinar hoje, vai botar segunda-feira?
Mas o Márcio acabou de dizer, pode ser blefe em pôquer, né?
Sabe pra quê? É pra, por quê? Pra justificar a tirada, a retirada do jogo de Volta Redonda pra trazer o jogo. Você acha que com uma semana de treinamento, o Flamengo vai botar o time depois de 35 dias de férias?
Pode não ser o time titular, Valdir. Tem o Pedro Rocha, tem o Gustavo Henrique, tem o Thiago Maia.
Aí é uma
galera que já veio antes.
Mas olha só, mas essa galera tá treinando 5 dias a mais que os outros. É mais uma semana a mais. Mas olha,
os outros times só treinaram 10 dias, fica mais ou menos a mesma coisa.
Eu não acredito, que ele bota o time titular. Esse pessoal que o Luiz Ferreira falou, eu concordo. Não, eu concordo que esse pessoal...
Bota a garotada com esses aí.
Mas tu, então, olha aqui, vou chamar o JJ de Pinóquio, porque ele disse que o Flamengo precisava de 20 dias e só ia botar o time de
Bom, pra fechar, Márcio, o assunto Fluminense, 17h26, o Fla-Flu quarta-feira, o que é que você espera, já que com o Bangu são favas contadas? Essa é boa também.
É, muito bom. Por que favas contadas, né?
Responda, Márcio.
Uma história boa isso. O Luiz Mendes contava uma história longa sobre isso. Não vou nem contar aqui, senão o problema vai acabar o tempo.
Ó, teu telefone tá chiando, hein, Márcio? Tá reclamando. Melhora a posição aí.
O negócio é o seguinte. Fala. É um jogo muito bom. O Flamengo foi excelente. Porque essa garotada do Flamengo dá trabalho, corre, embora tenha problemas, tem problema de defesa. E o Flamengo, como eu já falei, é um time muito interessante. O time está mostrando um bom futebol. Vai ser um bom jogo. O Flamengo tem grandes condições de ganhar. Ainda é possível, o Mazé, dessa vez os garotos do Flamengo vão segurar a barra, né? É incrível, né?
Eu penso nisso, Márcio. Exato, o Flamengo com sub-20 ou 21, 22, com alguns jogadores a mais, não tem, o Fluminense com o time principal tem amplas condições de vencer e vencer bem, não tem que tirar o pé não, eu acho.
E tem o seguinte, mas é o tipo do jogo perigoso.
Ah, pô, Valdir, todo jogo é perigoso, cara.
Porque o Fluminense entra, teoricamente, com a obrigação de ganhar.
Sim.
Porque o Fluminense é o time titular. Aí, se não ganhar... Sabe, eu.
Paciência, tipo... vai fazer que nem o Vasco, que botou um time de garotos e acabou perdendo por 1-0? Eu acho que você tem que botar.
Que tem que
se
botar
perdeu,
um time
paciência, dane-se, perdeu. Assume, mas tem que entrar. Tem que entrar com o time.
Essa história aí do Flamengo jogar todos os jogos em casa e ficar comprando jogos.
Isso aí é uma vergonha, pá. A federação tinha que vir a público. O Flamengo não precisa disso. Tem um baita time, tem um baita elenco. Mas é um desrespeito. Por que o Fluminense foi jogar em Bangu?
Em 3 partidas jogou 2 fora,
o Fluminense. Foi jogar em Bangu, foi jogar em Bacaxá. O Botafogo foi jogar em Volta Redonda, foi jogar no estadinho do Madureira, lá pequenininho. O Vasco foi jogar em Cariacica com Boa Vista. E o Flamengo joga todas em casa. Pô, pelo amor de Deus, dá taça pro Flamengo. Eu acho que
isso aí tá passando em branco um pouco o campeonato também
desprestigiado. E outra coisa, o Rezende...
Mas, é absurdo.
O Rezende também, vou criticar também a diretoria do Rezende. O que tem até 2 botafoguenses lá, que são o do Sérgio Melo, que é candidato à presidência do Botafogo.
Que botafoguense fake.
É, botafoguense de entre aspas, né?
De Araxi, quer dizer, de Araxi.
Botafoguense fake. Roberto, é claro, porque botafoguense somos nós. Olha só, que venderam o jogo.
Nós quem, cara? Pai,
eu, Márcio Guedes.
Ah, bom, explica isso.
Então,
bom,
olha só, o cara que vende o jogo, tira o jogo de Volta Redonda aqui. É, claro que não pode ser no Estádio do Trabalhador.
Mas podia ser no Raulino.
O jogo tá marcado pra lá. Tirou pra jogar. Aí o Flamengo vem com essa historinha que vai jogar com o time titular. Tá tudo armado, mas ninguém é um otário aqui não, pô. Eu tenho 40 anos de profissão, pô. Ninguém é um otário aqui não. O Flamengo inventou essa história que vai jogar com o time titular pra justificar os 200 mil que tá pagando o Rezende. Que tirou o jogo, uma vergonha, como o Macaé fez, tirou o jogo. Macaé no outro estádio, jogava em outro lugar, jogava em Volta Redonda.
Mas nunca no estádio do adversário, né? É claro.
Flamengo na Taça Guanabara.
E o estádio Raulino de Oliveira tem amplas condições de receber o Flamengo.
Jogos, claro, é um absurdo. 6 jogos, nunca vi.
Mas a culpa não é do Flamengo, não, a culpa é da federação que permite.
E do Rezende também, do
Macaé. Mas se o regulamento falasse.
Ô, Valdir, no brasileiro, você ouve compra de mando de campo, mas está campo neutro, não para campo do adversário. Né?
Exatamente isso.
Olha, a federação, com todo o respeito que eu tenho, Rubim, está desmoralizando esse campeonato. Já está bagunçado, mata, acaba de bagunçar.
17h29, já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação.
também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, 17 horas 30 minutinhos e o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, o programa No Mundo da Bola, com Márcio Guedes, Valdir Luiz, Rafael Espíndola e meu querido amigo Luiz Ferreira, conhecido nas altas rodas da sociedade como Cabeça. Então, olha só.
Cabecinha.
Cabecinha, eu posso chamá-lo, você não, que
eu
você...
Eu tenho mais intimidade com ele.
Ah, você tem mais? Só quem tem mais intimidade com ele? Quem tem mais intimidade com ele?
Ô, Maurício.
Vocês vão entrar no papo de intimidade na segunda-feira à tarde.
17 horas 30 minutos, vamos lá então.
Momento Estádio.
Não, Maurício, mas é a minha querida amiga Astrid Nick.
14 modalidades brasileiras já têm vaga garantida nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Futebol de 5, tiro esportivo, vôlei sentado, tênis de mesa, canoagem e natação já têm representantes. A estimativa é de que a delegação brasileira seja composta por 415 pessoas, entre atletas e comissão técnica. Até o momento, o Brasil já assegurou 117 vagas em 14 modalidades para as Paralimpíadas na capital japonesa. Para se prepararem para os Jogos Paralímpicos, o Brasil terá um período de aclimatação a partir de 3 de agosto em Hamamatsu, cidade localizada na província de Shizuoka, 260 quilômetros ao sul de Tóquio. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Obrigado, querida. Obrigado, Astrid, pelas informações. E final de semana lamentável para o mundo esportivo, especial basquete, é o basquete americano. A morte trágica e inesperada do Kobe Bryant, um dos maiores jogadores da história do basquete da NBA, do basquete mundial, faleceu no desastre de helicóptero. Luiz Ferreira.
É, Mazella, amigos da Rádio Nacional, Kobe Bryant faleceu vítima de acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, na Califórnia. Além do ex-jogador do Los Angeles Lakers, da seleção norte-americana, sua filha Gianna Bryant, de apenas 13 anos, também morreu no acidente. Além deles, outras 7 pessoas estavam no helicóptero, incluindo uma amiga de Gianna, um familiar dela, um técnico e o piloto. Eu conversei com um colunista de basquete da Agência Brasil e da TV Brasil, o jornalista Igor Santos, e ele vai falar um pouco pra gente sobre o falecimento do Kobe Bryant, o choque para o mundo dos esportes e o legado do pentacampeão da NBA e bicampeão olímpico.
Acho que não tem outra palavra para ser dita que não seja choque mesmo. Acho que tanto eu quanto as pessoas que passaram essa notícia para mim, porque eu descobri através de outras pessoas, né? Bem no comecinho ainda, antes de ser confirmado oficialmente. E foi um choque completo, assim. Não, acho que não só porque ninguém espera que isso aconteça com ninguém, né? Muito menos com alguém que era tão jovem quanto Kobe Bryant era, quanto até pelo timing de tudo que aconteceu, né? Eu não sei se para quem não está acompanhando tanto a NBA isso estava sendo tão falado, mas na véspera da morte dele, né, o LeBron James tinha ultrapassado o Kobe Bryant para se tornar o terceiro maior cestinha da história da liga, e isso foi uma notícia até bem relevante, em que as pessoas estavam falando sobre o Kobe Bryant, mas num contexto totalmente diferente. Então foi chocante e acho que muito, 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 muito triste. Não só porque qualquer morte é triste, mas por tudo que ele representou. Assim, a gente vê tantos atletas hoje que tem o Kobe Bryant como ídolo. E não apenas porque ele venceu muitas coisas, né? 5 títulos de NBA, 2 medalhas olímpicas de ouro, Oscar, que é uma coisa que acho que ninguém esperava, mas pela maneira como ele se comportava, né, como o que ele passava de mensagem. E o Kobe Bryant, mais pro fim da carreira dele, quando ele já não estava mais fisicamente tão bem, o Lakers já não estava bem, ele se tornou um cara que foi tomando posição, tomando voz ativa sobre várias questões, inclusive muitas bandeiras de minorias, inclusive ele foi se posicionando bastante com isso.
Tá certo, então, lamentável realmente o desaparecimento precoce e trágico do Kobe Bryant, um dos maiores jogadores da história do basquete americano e do basquete mundial.
É, mas ela, um detalhe, o Márcio Guedes, como é cinéfilo como eu, Kobe Bryant, ele tem um Oscar. Ele ganhou um Oscar por conta de melhor curta-metragem com curta de animação chamado Dear Basketball, Querido Basquete, que foi uma animação feita em cima de uma carta que ele fez quando ele se aposentou do basquete. E ouvindo o Igor Santos, o depoimento completo vai estar no site da Rádio ZBC logo depois aqui do programa No Mundo da Bola, vendo os fãs, Oscar Schmidt, que era ídolo do Kobe Bryant. O Kobe Bryant, o pai dele, jogou contra o Oscar na Europa, e ele olhou o Oscar Schmidt jogando, ele se apaixonou pelo Oscar Schmidt, e tinha o brasileiro, o Monsanto, como ídolo. E interessante que era um cara que vivia o basquete, que respirava o basquete, se posicionava contra uma série de injustiças que ele vê na sociedade. E assim, você vê os jogos da NBA ontem, é interessante que a NBA, só para explicar para o ouvinte, não é que nem o brasileiro, o Campeonato Brasileiro, que você tem jogo quarta, quinta, sábado, domingo. Você tem jogo de segunda a segunda. E muita gente estava criticando a organização da NBA. Poxa, mas tinha que cancelar a NBA. É uma operação muito mais complexa do que cancelar uma simples rodada do Campeonato Brasileiro. E você tem jogo de segunda a segunda. Todo dia você tem pelo menos um jogo da NBA. Podia se cancelar. A operação é diferente, é difícil julgar.
Mas que fala, o show tem que continuar, exatamente, né? Não tem jeito.
Todos, vários times, quando a bola subia e quicava, vários times ficavam com a bola na mão para estourar os 24 segundos. Os dois em alusão à camisa que o Kobe Bryant utilizava.
Homenagem bacana. E ele é um cara que ajudava muita gente também, né?
Ajudava muita gente, se posicionava com relação à justiça contra minorias. A própria filha dele, a Giana, que o pessoal tratava como uma nova estrela do basquete, foi que fez ele se reapaixonar pelo basquete novo. Eu estava acompanhando a história dele, é um cara que teve envolvido com acusação de estupro em 2004.
Uma menina de 19 anos, é.
Exatamente. Acabou não indo para frente essa situação, acabou não tendo uma resolução, mas ele trabalhou para tentar limpar o nome dele, tentou mudar a atitude dele.
A imagem ficou positiva, né?
A imagem ficou positiva, é uma pena.
É verdade,
uma pena.
Mas o show tem que continuar, não tem jeito. É verdade, faz parte da todos nós iremos embora, só que de maneira trágica, aí dói mais, fica complicado.
Um cara jovem, né, que agora é começar a curtir a vida, porque o tempo todo estava...
E com muita grana, que tinha e ajudava, quer dizer, é isso aí. Bom, Papai do Céu já recebeu a rapaziada, vamos colocar assim de maneira até descontraída. 7 pessoas se foram, né? Estavam no helicóptero, lamentavelmente. Mas vamos em frente, 17 horas 37 minutinhos. Rádio Nacional. Na sequência, Rafinha.
Cantar de coração.
E quem vai falar de Vasco, Valdir?
Quem?
Quem? Quem?
Quem? Quem?
Quem? Quem? Quem?
Quem?
Maurício Costa.
Será que o jogo finalmente virou? É o que espera o técnico Abel Braga após a vitória de 1 a 0 sobre o Boa Vista pela terceira rodada da Taça Guanabara. O gol de Germán Cano aos 48 minutos do segundo tempo aliviou o time, que já vinha sendo pressionado após um empate com os titulares e uma derrota jogando com os reservas nas duas primeiras partidas do Carioca. Apesar da atuação da equipe não ter sido boa, serviu para o único contratado da temporada de 2020 marcar seu primeiro gol com a camisa Cruz Maltina e o Vasco vencer pela primeira vez no ano. Abel Braga analisou a atuação de Cano e torce para que a sorte finalmente tenha chegado ao gigante da colina.
Ele ainda está sofrendo um pouco, porque a nossa, hoje, eu creio que a nossa transição melhorou um pouco a nível de defesa intermediária. Está faltando melhorar no último terço. Então, enquanto não melhorar, ele sofre um pouco. Mas isso vem com o tempo. Isso vem. O importante hoje era vencer. Nós conseguimos. Quando é dessa maneira, a gente fica assim na esperança. Poxa, acho que mudou um pouquinho a sorte. Também precisamos dela. Temos agora o jogo quinta-feira. Depois vamos esperar o Botafogo e já logo um grande teste, que vai ser o jogo contra o Petroleiro, já pela Sul-Americana.
Mesmo com a vitória sobre o Boa Vista, a torcida presente no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vaiou o time após o apito final do árbitro. Pouco tempo antes do gol de Germán Cano, o time de Saquarema quase marcou, mas parou na trave. Abel Braga comentou as críticas da torcida.
eu vou morrer falando, enquanto estiver trabalhando no futebol, o torcedor é soberano. Ele é soberano. Eles vieram incentivaram. E tem momentos que ele não gosta, ele vai, o Chico, problema zero. Eu adoro essa torcida porque ele sabe quando eu joguei, quando eu vestia essa camisa dentro do campo, a minha alma ficava lá. E o que eu estou tentando fazer é isso, que a alma desses jogadores fica ali. E hoje foi uma prova disso. Você ganhar da maneira que ganhou no último momento, eu acho que tem alguma coisa dessa relação que eu tive com o torcedor como jogador e que eu espero ter como torcedor, como treinador.
Abel Braga aproveitou também para explicar por que disse o termo "foi lindo" após o clássico contra o Flamengo.
Eu me referi àqueles 30 minutos, né? Uma equipe que descaracterizada porque nós não tínhamos nenhum tipo de entrosamento. Treinamos 2 dias para encarar uma equipe que joga junto, que ano passado ganhou praticamente tudo que disputou. Foi só isso. Eu não gostei do resultado, não gostei de perder para o Flamengo, mas eu adorei os 30 minutos e volto a repetir isso. Mas as pessoas entenderam de forma errada, eu não tenho culpa, eu não posso fazer nada. Por isso agora, cada vez que eu falar, vou responder com menos palavras, porque assim ninguém me perturba. Porque quando a Abel fala alguma coisa, é o caos.
Próximo compromisso do Vasco é contra a Cabo Friense, quinta-feira, em São Januário, às 9h30 da noite. A expectativa é que a Abel escalhe o time titular. Para o compromisso contra o Botafogo, domingo, no estádio Nilton Santos, o técnico deve escalar o time reserva, já que na próxima quarta-feira, dia 5 de fevereiro, o Vasco enfrenta o Oriente Petroleiro, em São Januário, pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurição. Márcio, você vê, um minuto antes de acabar o jogo, o Boa Vista botou a bola na trave. Na saída de bola, ganhou o jogo o Vasco no último lance. Hein? Incrível. Time pequeno, se não fizer gol, dança, né?
É, o Vasco foi, sem dúvida, aí, o pior dos grandes nessa rodada. É preocupante porque o Vasco, nesse momento, é o que está mais ameaçado dos grandes e não precisa se classificar. Porque depende de resultado de outro grupo, está muito longe dos times da frente. E o Botafogo, por uma circunstância, apesar de ter 3 pontos, por exemplo, é mais fácil o Botafogo conseguir se impor nos próximos jogos, porque pega agora na quinta-feira o Boa Vista, não é isso?
Não, o Resende, Resende.
Resende, aliás, o Resende, depois vai pegar o time do Vasco, o time de reserva, né?
É, aí depois tem o jogo com o Fluminense na última rodada. Aí
mas já pode estar definido já também.
Se o Botafogo fizer 9 pontos, talvez até já dê pra ele.
Aí uma vitória do Fluminense quarta-feira deixa o Botafogo, se vencer o Resende, é o ponto do líder, que é o Flamengo.
É. Como diria o Santinho, com a faca e o queijo na mão, né?
Aquela vitória de ontem deu um novo astral, né?
Mas e o Vasco? Mas é Vasco.
A questão de você jogar com os times do outro grupo, se o outro grupo está ganhando e seus adversários diretos estão mal, então você tem capacidade de recuperação. O Vasco, por exemplo, tem 4 pontos, mas está em situação muito pior.
É verdade, porque o Fluminense tem 9 também tem o Volta Redonda e 6 tem o Madureira, não, ao contrário.
Não, o Madureira tem 9, o Volta Redonda tem 6, o Vasco tem 4.
Então, Fluminense 9, Madureira 9, o Redonda 6 e o Vasco 4. Você falou bem, Márcio, a situação do Vasco por o grupo do Fluminense ser um grupo que está ganhando do outro grupo, então a distância é melhor. E mesmo o Botafogo começando mal, perdendo os jogos... É, ou como ninguém disparou no grupo A, o Botafogo com uma vitória igualou, já encostou, entendeu?
O Bangu, não, Fluminense ganhou ontem.
Fluminense ganhou. Mas o Vasco está 5 pontos nos líderes, certo?
Isso. Exato. E tem um.
E o Botafogo está 1 ponto só do vice-líder, que é o que interessa, é o segundo colocado no grupo.
Exatamente.
Que, que joga com o Madureira na quarta-feira.
E o Botafogo não tem ninguém entre o Boa Vista e o Flamengo, só tem Botafogo. Enquanto que o Vasco tem ainda o Volta Redonda entre ele, Fluminense. Então a situação do Vasco não é nada confortável, até porque o Vasco não vem jogando bem. Esse é o detalhe. Ganhou, mas não vem jogando bem.
É.
Quer dizer,
e agora vai jogar com time reserva aí? Complicado, né?
Não, vai jogar com o time titular contra a Cabo Friense, que já demitiu o Alfredo Sampaio, mudou tudo, mas a Cabo Friense tá mal na competição.
Tite, que jogou no Botafogo.
E era de lá também? Era de lá. Você vê, a Cabo Friense em 3 jogos, perdeu os 3, tomou quantos gols? Em 6 gols. E, quer dizer, então a situação, o Cabo Friense hoje, na minha opinião, é o pior time ao lado do Macaé, mas a Cabo Friense ainda é pior porque o Macaé empatou o primeiro jogo
com o Flamengo.
Com o Flamengo. Então, complicado, complicado. Vamos ver como é que se porta o Vasco daqui para frente. Em homenagem ao Márcio Guedes, ao Valdir Luiz, o que chega mais.
Botafogo, Botafogo.
E quem fala é ele, o inteligente da Nacional.
Luiz Ferreira é nacional.
Fala, cabeça.
Olha, Mazela, Valdir, amigo, a gente já tava falando aqui fora do ar sobre o time do Botafogo, falando sobre a atuação do Pedro Raul, do Bruno Nazário, vitória por 3-1 sobre o Macaé, estreia do time titular na temporada, logo com vitória. Vamos ouvir logo o técnico Alberto Valentim falando do que foi essa partida, o que ele gostou no time.
Era fundamental que nós vencêssemos o jogo hoje, para nós nos mantermos vivos aí em luta da classificação para a Taça Guanabara. Muitas coisas nós fizemos, algumas outras jogadas não saíram, mas a ideia era aquela, isso que é legal, porque o que nós nos propusemos a fazer desde o início dos treinos, que nós vamos jogar procurando fazer o que nós treinamos, mais nada. Algumas jogadas, aquilo que a gente quer, posse sim, mas procurando verticalizar o jogo no momento certo, evitando que o adversário chegue no campo no último terço nosso. É lógico que tem um adversário do outro lado que muitas vezes ele vai conseguir chegar pela qualidade deles, algum erro nosso de posicionamento, de tomada de decisão, enfim. Mas eu gostei muito, uma partida de muitas coisas positivas. Amanhã já vamos começar a trabalhar para a próxima partida, já vendo o vídeo e depois passando para os atletas.
Tá aí o técnico Alberto Valentim. Vamos ouvir um dos grandes jogadores, falou hoje com a imprensa lá no estádio Nilton Santos, atacante Pedro Raul, falando das conversas que tem tido com Alberto Valentim.
A gente conversou bastante na pré-temporada, eu sempre ia conversar com ele para tentar entender o que ele queria, de questão de pressão, questão de posicionamento, e ele sempre foi claro comigo, ele me explicou, e a proposta dele é uma proposta que eu gosto, que eu me encaixo bem. Então no jogo eu entrei leve, tinha que fazer o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. E é bom poder jogar num sistema de jogo que tu te sente confortável e te sentir livre dentro de campo.
Parece. Tá aí o Pedro Raul falando. O próximo compromisso do Botafogo acontece nesta quinta-feira, dia 30 de janeiro, no estádio Nilton Santos, 19 horas e 15 minutos, para enfrentar o Resende.
Toca uma bolinha você e o Márcio Evaldir.
Ô, Márcio! Eu não sei se você vai concordar comigo. Gostei do Pedro Raul, gostei do garoto Luiz Henrique, já é uma realidade, o próprio Bruno Nazário. Mas o que me preocupa é as situações de gol. Até comentava com o Espinosa depois do jogo, ele que é o gerente técnico, as situações de gol que o Macaé criou. Achei que o sistema defensivo do Botafogo deu muito espaço, principalmente o meio-campo do setor de marcação. Não sei se você concorda.
Concordo 100%. Já até falei isso ontem no Mundo da Bola e tal. Eu acho o seguinte, do meio para frente, eu gostei muito do Nazário, do Pedro Raul e até do garoto Luiz Henrique, que é um jogador inteligente e tal, né, fez um gol muito interessante. E tem jogadores que vão somar breve aí, quem sabe, né? Quem sabe o Honda,
O Honda deve definir amanhã, mas o lateral direito, o
Barrandegui.
Barrandegui tá treinando muito bem. O Danilo vai ser titular quando tiver em condições. Bom jogador.
Cortez também, né?
Cortez já chegou.
Que Cortez?
É o meio-campista do Emelec, Gabriel Cortez, equatoriano, bom jogador. O Botafogo, esse ano, uma coisa do torcedor alvinegro pode ter certeza, vai ser muito melhor do que ano passado.
Esse ano o Botafogo e o Fluminense não brigam para cair no Brasileirão?
Eu espero que não. Eu espero que não.
É um pouco cedo para falar isso, viu, Marcelo? Porque temos que esperar melhor. E outra coisa, até o Brasileiro começar, talvez outras contratações possam vir e tal, vamos esperar. Mas eu acho que o espírito mudou. O Botafogo, por exemplo, no caso, é um time mais leve, mais competitivo, mais ofensivo, que o ataque do ano passado foi um horror. Não. Agora, o Carli junto com o Marcelo Benvenuto são um pouco pesados, são muito parecidos os estilos, né? Ontem achei que a defesa do Botafogo estava muito vulnerável, o Macaé perdeu pelo menos 3 grandes chances de gol.
O que me chamou a atenção do Botafogo de maneira positiva, o Botafogo ainda procura um zagueiro, me disse ontem o Ricardo Rotenberg, ainda procura um zagueiro. O que me chamou a atenção de maneira positiva é que o ano passado o Botafogo criava 2 situações por 90 minutos. Ontem o Botafogo criou mais 8. Então já é um alento, né?
Agora, pelo menos contratou o Macaé do outro lado, né?
Mas vamos lá.
O Macaé, inclusive,
eu acho
é o
que
time, o parâmetro que retranca, muito aberto.
Eu acho que o grande jogo do Botafogo vai ser contra o Fluminense.
Vamos aguardar, então.
Reserva, vai ser contra o Fluminense, que a gente possa definir um parâmetro. Mas, olha, você olha um olhar diferente, permita a redundância, do Botafogo.
Você olha pro olhar, eu vou olhar pro relógio aqui, tá estourando. Olhar diferente, hein? Olhando pro relógio...
Agora, Valdir, só um segundo. Os jogos do Botafogo contra Vasco e Fluminense, o Botafogo tem mando em qual jogo? Joga onde?
É pro Vasco. O Vasco é no estádio Nilton Santos, o Fluminense é no Maracanã.
Marcinho, deixa eu ir pro break, já já a gente volta aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Rolando a bola rapidinho, Rafinha.
Uma vez Flamengo.
E quem fala do Flamengo é ele, só ele, sempre ele.
Luiz Ferreira é nacional.
Para não perder a mania, Valdir, quem é o melhor amigo do Luiz Ferreira?
Morris. Meu pai.
Poxa, já ligou, meu pai. Já ligou.
Tá meu pai, inclusive, me ligou agora
pouco. Que é o negro.
Torcedor do Botafogo, pai? Fernando.
Seu Fernando, um grande abraço, tem bom gosto.
Ouvinte do Prêmio do Mundo, claro, para ter dois filhos lindos, que nem eu e minha irmã. Olha, vocês estavam falando de Flamengo, vocês estavam falando sobre Jorge Jesus ser blefe, não ser blefe. Ele falou hoje na representação do time titular e já lançou a braba, como dizem por aí nas redes sociais. Teremos time principal do Flamengo contra o Resende na próxima segunda-feira. Vamos ouvir o JJ.
Faltando duas semanas para a primeira decisão, não é? Que é a Supercopa dia 16. Nós vamos aproveitar os jogos do estadual para fazer a pré-época. A palavra certa é mesmo esta. Os jogos do estadual para nós vai ser a nossa pré-época. Ou seja, a equipa que tem vindo a jogar vai jogar ainda quarta-feira contra o Fluminense. E depois, dia 3, no Maracanã, contra o Resende, já joga a maior parte destes jogadores, que faziam parte, o ano passado, do elenco, mais uns que chegaram. E no dia 9, a mesma coisa. Portanto, os últimos dois jogos do estadual, antes da final da Supercopa, serão jogados por esta nova equipa.
Tá aí o Jorge Jesus, o Mister, falando da utilização. Ele vai dar uma mesclada, até porque as datas da Supercopa do Brasil acontecem logo no início de fevereiro e alternado com a final da Taça Guanabara, a gente tem a Recopa Sul-Americana. Então o Jorge Jesus se viu obrigado a colocar os titulares já para dar ritmo de jogo para esses dois títulos que o Flamengo tem.
Você tinha mais uma sonora? O que?
Falava da questão da renovação do Jorge Jesus, mas ele só vai tratar da renovação dele. Ele entende que é mais importante tratar da renovação da permanência do Gabigol, que inclusive a gente tem informação de que está mais próxima, e do acordo com o Pablo Mari. Pablo Mari vai pro Arsenal, fica no Flamengo, ninguém sabe, mas ele coloca essas situações como mais importantes que a renovação
Alguma
dele.
Alguma coisa a mais acrescentar do Mengão?
Só que foi um ótimo estar com vocês.
Muito obrigado. Marcinho, tudo certo, Márcio?
Não, rápido e rasteiro aqui. Eu acho que o nosso Jesus está mandando mais do que o presidente do Flamengo, viu? Porque ele muda a programação, muda o planejamento, muda tudo, não é isso, é aquilo, não é sensacional. Ele tá certo, o Flamengo tem que jogar mesmo com os titulares logo, revezar logo, essa frescura de ficar colocando o time em reserva o tempo todo. Ele já destruiu vários mitos no Brasileiro do ano passado e continua destruindo mitos, hein?
É verdade, você tem razão. Um abraço, Márcio!
Outro!
Tchau, Valdir,
aí. Um abraço. Mas ela, vamos ver. Eu acredito que ele vai mesclar e não vai botar os outros titulares. Não precisa de rodagem, mas com uma semana de treinamento, botar todo mundo, eu não acredito.
Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Amanhã estaremos juntos mais uma vez às 5h10 da tarde com mais um programa do Mundo da Bola. Obrigado a você por estar sempre com a gente aqui no Microfone Esportivo do Brasil. Tchau, galera.
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.